Nós estamos aqui com a Secretaria da Fazenda. A gente tem o prazer de receber o auditor fiscal, que é o Edilson Paulo de Souza. Tudo bem, Edilson? Muito bom dia.
Tudo bem, bom dia, Letícia. Bom dia ao ouvinte da Band News FM.
Eu estava comentando um pouquinho mais cedo, antes da gente iniciar essa entrevista, Edilson, né, que nós temos muitos ouvintes que são MEI, que são aquelas pessoas microempreendedor individual. É o motorista de aplicativo, é aquela pessoa que fazia uma coisa em casa e agora se regularizou para crescer ainda mais e poder colocar o seu produto à venda. Só que acontece? A partir do momento que a pessoa ela consegue se tornar um microempreendedor individual, que ela consegue se tornar um MEI, a impressão que tem é que esquece. Estou regularizado, estou ali, somei, acabou. A gente vê que essas pessoas precisam mesmo e elas é a grande preocupação delas. Olha, quando chega o período de imposto de renda, a gente tem um trabalho aqui na Band News, Edilson, de orientar, e os MEIs são os que mais têm dúvida na hora de declarar imposto de renda. Sem contar que, muitas vezes, ele não tem nem mais condição de ser MEI e ainda continua lá com o cadastro sem nem saber. E é por isso que a Secretaria da Fazenda, né, está fazendo uma regularização, vamos dizer assim, a gente pode dizer um pente fino, como uma forma de orientar mesmo essas pessoas, não é isso?
Letícia, uma pequena introdução, né, sobre o que é o MEI. O MEI, ele surgiu da alteração da Lei Complementar 123, né, que criou o Simples Nacional. Então, lá em 2008, dezembro de 2008, que inclusive completa 15 anos esse ano, dezembro completa 15 anos, o MEI foi instituído. O que é o MEI? Ele é uma modalidade de microempresa. É uma política pública que visa a formalização dos pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária. Cabe destacar, né, que o MEI não tem papel eminentemente arrecadatório. Como a gente vai ver um pouco mais à frente aí no desenrolar dessa entrevista. Sobre o pente fino que você citou, acontece isso de fato, né? Você na rua. A pessoa vai lá, se inscreve como MEI, começa a ter um faturamento, vai perdendo o controle, vai deixando de lado às vezes, né? não liga muito o controle, e quando vai ver, já ultrapassou o limite. O limite do MEI é de R$ 81 mil anual. Ultrapassou esse limite, ela precisa se tornar uma MEP ou EPP, né? Microempresa, empresa de pequeno porte, que aí tem uma tributação diferenciada em relação ao MEI. O MEI, atualmente, né, o recolhimento dele relativo ao ICMS, que é a parte que cabe ao Estado, é de apenas um real. Por isso ele não tem caráter arrecadatório, né? Ele é mais uma política de formalização.
Eu tenho uma dúvida em relação à contribuição previdenciária. Tem limites? Como é que funciona a contribuição previdenciária para quem é MEI?
Papel do Estado, no caso que cabe ao MEI, né, papel da Secretaria de Fazenda, é relacionado ao ICMS. Né? Para tratar um pouco mais de previdenciário e os outros tributos, seria interessante a participação de alguém da Previdência, né, para detalhar essa parte previdenciária.
Mas ele pode fazer isso em conjunto, não é isso? O movimento é todo feito em conjunto, não é?
Correto. A arrecadação dele é por um boleto único, né, que é chamado de DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Por lá, por esse boleto, o MEI vai recolher a parte previdenciária, que hoje é de R$ 66,00. Ele vai recolher o ICMS, que é de R$ 1,00, se ele estiver sujeito ao ICMS, e o ISS, que é um tributo municipal, se ele estiver sujeito a esse tributo, no valor de R$ 5,00. Então, R$ 1,00 de ICMS, R$ 5,00 de ISS e R$ 66,00 referente à sua parte previdenciária. E dá um total de R$ 72,00 mensais.
Tem até pergunta aqui de ouvinte, do Franco. Já a gente vem com a colaboração dos nossos ouvintes, porque aquilo que eu falo são dúvidas, né? E o senhor chegou a citar que aquela, um dos erros, né, que as pessoas acabam passando. Elas chegam no momento onde elas já estão arrecadando muito mais aquele limite estabelecido para o MEI. E não sabe. Ou ela não sabe, ou ela não tem conhecimento. Fora esse erro, qual é o outro que vocês identificam que acaba, assim, levando a pessoa a ficar irregular perante o sistema?
O principal, né, você já citou, é ultrapassar o limite, né, o limite de R$ 81 mil. Outro que a gente verifica também é a não declaração da não realização das declarações, né, que o qual ele está obrigado todo mês de maio do ano, né, ele está obrigado a declarar, a enviar declaração anual do Simples Nacional relacionado ao MEI. Também desatualização cadastral, o MEI informa que está naquele endereço, exercendo sua atividade. Quando a Fazenda, a Receita Estadual, vai fiscalizar, vai fazer uma diligência, não encontra ele em funcionamento nesse endereço. Então, seria uma das principais aí. É ultrapassar o limite, não estar no endereço cadastral e não enviar as declarações às quais ele está obrigado.
Tem contribuição aqui do ouvinte tirando dúvida, pedindo uma opinião, uma dúvida para você. Rony Souza tem a dúvida aqui para o nosso convidado, lembrando aqui aos nossos ouvintes, a gente está conversando com o Edilson Paulo de Souza, ele é auditor fiscal da Receita Estadual e também responsável pela supervisão de microempreendedor individual na Secretaria da Fazenda. Vamos à dúvida aqui do nosso ouvinte Rony. Edilson.
Bom dia, aqui é Rony. Letícia, pergunta meu amigo aí. Eu sou MEI, era MEI, né, na verdade. Eu estourei o teto no ano 2021 e 2022. Por falta de conhecimento, eu acho que eu tinha que ter feito uma notificação à Receita, isso que foi passado para mim. Só que eu vim pagando os meus impostos de MEI até o mês passado. E o mês passado bloqueou, fui para o Simples. Eu queria saber com ele se esse período de 2021 e 2022, que eu continuei pagando o DAS de MEI normal, esse valor vai vir para me poder pagar, se eu vou ter que pagar esse imposto desses dois anos no valor de Simples ou continua como se fosse do MEI. Você pode perguntar isso para mim? Muito obrigado, Letícia.
Deu para entender?
Sim, boa a pergunta do ouvinte. Que relata, né, o que já foi dito aí sobre ultrapassar o limite. Então, pelo que o contribuinte colocou, ele era MEI, perdeu o controle, né, do seu faturamento, da sua receita bruta, e ultrapassou esse limite. Ultrapassado o limite, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer essa comunicação via aplicativo, que está no portal do Simples Nacional, ele mesmo consegue fazer isso. Ele informa para o fisco, tanto federal quanto estadual quanto municipal, que ele ultrapassou esse limite. E a partir desse momento ele se desenquadra do MEI. Aí ele tem que migrar para uma categoria superior do Simples Nacional, que seria ME, microempresa, ou empresa de pequeno porte, no qual a carga tributária, né, ela é diferenciada em relação ao MEI. Então ele precisa se desenquadrar. Passo o seguinte, ele precisa obter inscrição no estadual, correto? E o outro passo é passar a apurar e recolher o tributo nesse novo regime de pagamentos que ele se reenquadrou. Então, repetindo os passos, né, ele precisa fazer um desenquadramento via portal do Simples Nacional, obter inscrição estadual e passar a declarar os tributos nessa nova modalidade de enquadramento dele. Cada contribuinte, às vezes, tem um detalhe a mais do que foi colocado. Havendo necessidade, ele pode entrar em contato aqui com o nosso trabalho conosco, né, da Receita Estadual. Vou passar o endereço, passar o link mais à frente, que ele pode entrar. E entra em contato com a Receita Estadual, a equipe de atendimento está preparada para fazer esse atendimento e vai encaminhar aí da melhor forma para que isso seja feito o mais rápido possível. De modo geral, a inscrição estadual ele consegue no mesmo dia, o desenquadramento é feito no mesmo momento que ele comunica, e o que pode demorar um pouquinho mais, que ele vai precisar de ajuda de um profissional de contabilidade, é fazer a apuração dos tributos na nova modalidade. Mas o profissional de contabilidade também está apto aí para auxiliar nessa questão.
Tem aqui a parte... pode continuar.
Complementando, Letícia, qualquer um que tiver com dúvida, né, em relação a essa parte que cabe à Receita Estadual sobre o ICMS, sobre o recolhimento de tributos, pode entrar em contato com o nosso atendimento através do nosso Fale Conosco, que está no site www.cefaz.es.gov.br. Rola na página mais embaixo, tem um link Fale Conosco, no qual ele pode mandar a sua mensagem para tirar suas dúvidas. A equipe está totalmente preparada. preparado para fazer esse atendimento.
Acho que era bom o senhor repetir.
É, repetindo então a página, né? É www.cefaz.es.gov.br. É, rolando a página um pouco mais embaixo, tem um ícone, né, que está escrito Fale Conosco. Ao clicar nesse ícone, vai abrir as opções para ele estar enviando a mensagem, tirando suas dúvidas.
Tem mais pergunta aqui da nossa ouvinte, a Dani Rebelo, auditor. Ela pergunta o seguinte, olha, eu sendo MEI, eu tenho que declarar imposto de renda todo ano ou só se eu ultrapassar os R$81 mil de arrecadação?
É, tem a parte, às vezes isso gera um pouco de confusão, né? Tem a parte do imposto de renda que o MEI ele está dispensado, né, do pagamento, mas só aquela parte relacionada à empresa do MEI, vamos dizer assim, né? É, a parte do imposto de renda da pessoa jurídica. Pela legislação, Lei Complementar 123, o MEI está dispensado, mas ele não está dispensado de declarar seus rendimentos enquanto pessoa física.
Certo, maravilha.
Tem havendo os rendimentos, né, tributáveis conforme dispõe a Receita Federal, que é competência da Receita Federal, ele precisa fazer essa declaração.
Edilson, tem mais pergunta para você, viu? Olha, quando eu, falo que quando a gente trata do assunto MEI aqui...
MEI aqui é muito...
É muito bacana.
É muita gente, né, que acabou se encaixando nessa classificação e acaba tendo muita dúvida.
É, só pegando aqui um pouquinho, que você comentou que é muita gente, né, fazer um destaque aqui. É, o Espírito Santo, dados de maio, né, dados de abril apontava que o Espírito Santo tinha 374 mil microempreendedores individuais, já os dados de maio apontam mais de 376 mil. Já agora em agosto, verificamos aqui por meio de cruzamento de dados, já ultrapassou 380 mil. O que isso quer dizer? O Espírito Santo, conforme o censo do IBGE, apontou que o Espírito Santo tem pouco mais de 3 milhões e 800 mil, né? 3 milhões e 800 mil habitantes. Isso quer dizer, se a gente tem 380 mil MEIs, é quase uma pessoa, um em cada 10 da população capixaba, está registrado como MEI. Isso é um volume muito grande, que leva o Espírito Santo ao segundo maior número de MEIs proporcionalmente à população do Brasil. O primeiro é o Rio de Janeiro, segundo é o Espírito Santo, com quase 10% da população registrada como MEI.
Interessante.
Mais pergunta aqui do Franco agora para você.
Letícia, eu faço um faturamento em média de R$8 mil ao mês, né, no Uber. E só que eu gasto R$2 mil de combustível. E aí, qual é o procedimento? Na verdade, entra para mim no bolso é R$6 mil, né? Fora outra despesa.
Acho que ele deve estar falando do acumulativo.
É, o que ele está falando aí é em relação ao faturamento bruto e o lucro. A gente pode nem definir como lucro, porque ele mesmo falou que tem outros gastos, né? Mas aquele valor líquido que fica com ele, tem diferença em relação a isso? Ou o MEI é só o faturamento bruto?
Retomar aqui ao que é a política do MEI, né? Ele é uma política de inclusão social previdenciária, ele tem um caráter de formalizar. Como dito no começo, ele não tem um caráter arrecadatório. Então, se ele está no limite de até 81 mil anuais, conforme estabelece a lei, ele paga um valor fixo de ICMS, um valor fixo de ISS e um valor fixo previdenciário. Então, independente do valor de zero até 81 mil, o valor dele para pagar o tributo, o ICMS, é fixo. Para pagar o ISS é fixo e o previdenciário também é fixo. Então, isso que ele colocou de despesa como MEI não é levado em conta no cálculo do pagamento do tributo, já que o tributo é fixo, dentro daquele limite de receita bruta.
Essa fiscalização que vocês fizeram, Edilson, vocês conseguiram identificar, tem algum percentual da totalidade de MEIs que acabaram tendo o registro cancelado ou aplicado algum tipo de multa?
O movimento que a Secretaria da Fazenda, através da Receita Estadual, tem feito, é de regularização. Todos aqueles que ultrapassaram ou cometeram alguma infração passivo de regularização, a Receita Estadual está caminhando para esse lado, para regularizar. Por exemplo, aqueles que ultrapassaram o limite, eles têm que se desenquadrar, precisam obter inscrição estadual e aprovar o tributo no novo regime. Então, o intuito da Fazenda, através da Receita Estadual, é fazer a regularização. Aqueles casos, né, que desbordarem tudo isso passivo de regularização poderão e deverão ser autuados, sim.
Tem a pergunta aqui do nosso ouvinte. Primeira vez que ele participa com a gente é com o senhor, viu? O Ivan Machado. Olha, a dúvida do Ivan chama atenção aqui, que pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Vou colocar aqui para ele.
Bom dia, Letícia. Ivan aqui falando. Eu fiz o MEI em 2018, quebrei na pandemia, não paguei, não declarei. Eu queria saber como é que eu faço para negociar.
E aí, Edilson? Acho que é a situação de muitas pessoas, né?
A situação do Ivan, né? A pandemia com certeza trouxe muita dificuldade, mas no próprio portal, do Simples Nacional, tem as funcionalidades e ele pode pedir o parcelamento. Ele pode pedir o parcelamento dos seus débitos.
Precisa ir pessoalmente ou é tudo feito por site?
Tudo feito via site. Tudo feito via site do portal Simples Nacional.
E as condições, pelo que sei, as condições desse parcelamento, elas são bem favoráveis, né, Gilson?
Em alguns casos, a Fazenda Federal, né, ela verificando alguma coisa fora da curva, como foi a pandemia, ela coloca um parcelamento mais facilitado, né? Diferente do que é praticado dia a dia. Todo esse parcelamento já está disponível no site, com todas as condições que um contribuinte precisa, né, para acertar isso a situação, perante a Receita Federal, Estadual e Municipal.
Maravilha, então. Eu agradeço imensamente aqui por tirar as dúvidas. O canal sempre aberto para o trabalho, né, que a Secretaria da Fazenda faz também com os MEIs aqui no estado, viu, Edilson? Porque o senhor viu como a dúvida, né? E para regularizar, e para quem não é regular, para quem é informal, de ter um MEI, para ver como que ele ajuda, né, a alavancar o negócio dele.
Letícia, a gente está fazendo, né, através da Receita, está diante de algumas dificuldades dos MEIs, né, e a gente vem trabalhando para poder atender algumas demandas dos MEIs. Por exemplo, se me permite, né, se tiver algum tempo ainda da edição dessa manhã.
Claro.
Vou citar rapidamente aqui, obrigado pelo espaço. Vou citar rapidamente aqui uma entrega que fizemos recente, né, e foi muito demandada pelos MEIs. O ano passado, abril de 22, início de abril de 22, o Fisco Estadual passou a permitir que os MEIs tivessem inscrição estadual. Até então, até abril do ano passado, não era permitido. Por que que os MEIs gostariam de ter inscrição estadual? Para que ele pudesse emitir documentos fiscais eletrônicos, suas notas fiscais, né, para documentar suas operações. Só que, como citado, né, já foi citado aqui várias vezes, que o MEI é aquele pequeno empreendedor. Para emitir documentos fiscais e outras formalidades, isso gera um custo para o MEI. De olho nisso, a Fazenda Estadual, através da Receita, lançou em abril desse ano, um ano depois da inscrição, né, o aplicativo gratuito Nota Fiscal Fácil. Por meio desse aplicativo, sem custo nenhum para o MEI, ele pode estar emitindo suas notas fiscais para documentar sua operação de modo gratuito. Todos os MEIs que possuem inscrição estadual podem baixar o aplicativo, eles já estão previamente credenciados para estar emitindo suas notas fiscais.
Muito bom, maravilha.
Olha, microfones sempre abertos, viu? Porque é um serviço muito importante.
E eu queria aqui reforçar que, se eventualmente vocês tiverem algumas mudanças, algumas facilidades, algumas alterações, que vocês sintam a necessidade de ampliar a comunicação para quem é MEI, pode nos procurar aqui que a gente abre o microfone, como disse Letícia, e bate um papo com vocês para que a gente continue orientando os nossos ouvintes. Muito obrigado, viu?
Agradeço pelo espaço, agradeço por esse nobre espaço. Muito bom dia aos ouvintes. Obrigado, Band News FM.